Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Deu. Senhor Davidson. Estamos ao vivo. Como é que você tá, cara? Pô, tá sendo minha cobaia aqui. Primeiro podcast que eu faço ao vivo.
É, vambora, irmão. Pô, da hora. Eu tô bem, cara. Tô bemzão. Vida nova, né? Agora, uma vida de não campeão. Seguindo aí pra uma nova categoria. E conquistando meu espaço, né, irmão?
Conta, você falou isso agora, eu achei interessante. É muito diferente vida de não campeão e vida de campeão. O que você está sentindo de mais a atenção da mídia, a atenção do fã? O que você acha que faz mais diferença?
Rapaz, então, quando campeão a gente tem muitas entrevistas, né, irmão? A mídia sempre está em cima, a gente é muito mais procurado. E agora, não, campeão, tô mais tranquilo, cara. Bem curtindo a vida, curtindo meu filho, sabe, irmão? Aproveitando o que Deus tá oferecendo pra mim, irmão. Né? Já tive lá em cima e agora eu tô em uma nova fase, nova categoria. Vambora, vamos trabalhar.
Continua lá em cima, né, cara? Você não saiu do... Você não tá no topo do topo, mas tá. Você tá lá em cima ainda, pô. Subiu de categoria, número 8 do ranking. Não dá pra dizer que você tá em decadência, e muito pelo contrário, mas eu acho interessante, assim, a vida do cara campeão, assim, né, eu não sei, é mais uma ilusão, assim, ou não muda muita coisa, no teu ritmo, assim, familiar, de grana, perde muito dinheiro o cara não ser campeão? Perdeu muito patrocínio, muita oportunidade, faz tanta diferença?
Cara, faz um pouco de diferença, porque quando você é campeão, você tem muita mídia, né, cara? Uhum. Muita mídia e você tem que saber aproveitar isso. E eu fui um cara, quando campeão, e eu fiquei muito em Belém do Pará. E dentro de Belém do Pará é uma mídia mais oculta, né, ali da região mesmo. Eu não viajei muito, como, tipo, agora, Pantoagem, todos os eventos de MMA, ele tá. Então, isso é bom pra ele, cara. Sabe, tá sendo visto ali, os caras mostrando ele todo o tempo. Isso é muito bom pra quem é campeão, entendeu? Eu escolhi ficar mais dentro de Belém, mais por conta da família, sabe?
Sim,
No início, eu não tive ajuda pra levar minha família pra fora comigo. Mas agora eu tô trabalhando para isso, graças a Deus já consegui levar minha mulher, já consegui levar meu filho comigo menor. E eu espero um dia levar os outros também.
Isso seria uma coisa que você faria diferente, você virando campeão de novo? Você acha que você aproveitaria mais o impulso do UFC na tua imagem para ou não?
Porque, com toda certeza, cara.
Porque também
com
não adianta, certeza. Não adianta você também fingir ser um cara fanfarrão se não é o teu estilo, né, cara? Porque forçar uma imagem assim, eu acho que você até pecou um pouco com isso no passado, né? Tentou forçar um negócio que você não era,
isso,
né?
É. Eu por muito tempo tentei fazer isso e depois eu caí na real que não vale a pena. Você não fica um cara bem quisto, entendeu, irmão? Eu acho que aconteceu muito isso comigo.
A galera não compra, né? Porque não é genuíno, né?
Não. Não, não é, na verdade, não é bem-vindo, né, cara? É. Aqui no Brasil não é bem-vindo isso. A galera quer ver mesmo é o cara se ferrar. Né? O cara que é fanfarrão, meu irmão. O cara tá torcendo ali, pô, tomara que esse cara pegue um pau. É. Acho que ele é muito fora da linha.
Aquela tua luta com o Moreno no Rio, você sentiu um pouco isso, a galera? Porque ali você tava meio fazendo esse papel meio cringe aqui, que eles chamam, assim, né? Tipo, aquela...
Exatamente.
E a galera não
abraça muito.
Não abraça
mas,
muito,
mas,
né?
Mas eu fiz tudo isso e mesmo assim eu senti que a galera tava comigo, cara. Porque rola aquela parada, sabe? Patriotismo, pô, o cara é brasileiro, vai lutar e tal. Vamos torcer pra ele. Eu senti que a galera tava comigo ali. Tá entendendo? Mas é depois da luta ali, cara, quando você faz um papel fanfarrão, você ganha, porra, é beleza, é top, irmão. Mas quando você pega um pau, irmão, aí fica feio pro teu lado, porque, porra, você fez ali um, sabe, um papel fora da curva ali, cara, xingando o cara, e chegou na hora ali, o cara te... Pô, te ganha, aí fica difícil a situação pro teu lado.
É um esporte muito honesto, né, cara? Tu fala, você tem a chance de ir lá e provar o que tu falou na porrada, mas você também tem a chance de perder pro cara na porrada. Deve mexer muito com a cabeça, né, cara? Porque você tá perdendo pra um cara que tu não gosta, que você xingou, que você falou, que você provocou, aí tu vai lá, você perde pro cara na porrada, né? Não é no... Não é no carteado, né?
Eu sou um cara que eu sou muito monstro, eu falo pra mim mesmo isso, sabe, irmão? Eu fico repetindo pra mim, cara, eu sou muito monstro de sabe, de cabeça, assim, de mente mesmo. Não deixo, assim, nada me abalar, entendeu? Sou um cara bem tranquilo. Quando eu perdi pro Breno Moreno, fiquei pensando, cara, onde que eu errei, irmão? Porra, fiz camp em casa e todas as vezes que eu fiz camp em casa, nem todas, no início eu ganhei, mas agora para a final eu vi que tava muito desandando a situação. Aí eu resolvi trocar meus coaches, né? Decidi que cada viagem que eu faça para fazer camp fora, eu vou levar um coach meu comigo. E sempre tá trabalhando com caras de outra ideia, outra cabeça, outra visão. E tem dado certo, cara. Graças a Deus, eu tô aqui. Eu ia para os Estados Unidos, né, onde eu gosto muito de fazer camp. Eu gosto de fazer camp lá com o Henrique Cerrudo. Mas como ele tava com a luta dele marcada, então eu fiquei assim, pô, eu gosto de ter a atenção do cara.
Sim.
Né? Gosto da atenção dele no meu camp. E ele não vai estar para me dar atenção. Aí conversei com ele e falei, ó, Henrique, eu vou fazer o camp no Brasil, fazer em Natal, porque aqui a Academia dos Irmãos Pitbull Brothers tem parceria com ele, então vai estar tudo em casa.
Exatamente.
Sabe? E preferi fazer aqui, cara, e tô aqui, tô me dando super bem, os caras são muito inteligentes, é a primeira vez que faço camp aqui no Brasil com eles, e tô gostando bastante, irmão.
Você deu uma passada,
certeza que eu vou chegar muito bem preparado pro dia 13 aí para fazer um lutão contra o Corigano.
A gente já vai falar dessa luta. Você deu uma passada pela Shootbox, né? O que que rolou lá? Você não curtiu o clima de São Paulo? Muito frio para você? Cidade muito grande? O que aconteceu lá em São Paulo? Tu não quis ficar?
Eu falei, irmão. Falei, antes de eu sair de lá, falei pro Diego Lima em relação ao clima. O clima não é favorável para mim, é totalmente diferente, irmão. Eu vivo em uma cidade que é quente, né? Muito quente, que é Belém e é úmida. Para mudar para São Paulo assim, tudo era questão de tempo também para adaptar.
Exatamente.
Né, irmão? E foi muito em cima da hora assim. Minha mulher decidiu voltar para Belém e eu, porra, vou ficar sozinho aqui, cara. E eu, porra, acima do peso, sabe, irmão? Tava. Porra, eu decidi voltar pra Belém, cara. Não gostei do clima, tava muito frio, tudo é longe. Correria, irmão.
Você curte a família em volta? Você é um cara bem família, né?
Eu gosto, cara. Eu gosto de estar com meus filhos ao lado, sabe? Eu gosto de estar em casa. Gosto de assistir um filme legal com a mulher, entendeu, irmão? Gosto do meu particular também, sabe?
Sim.
Cara? Reunir os amigos ali. Quando dá pra tomar uma água que passarinho não bebe fora da curva ali, o cara toma.
Tu toma uma cervejinha? O que você gosta de beber?
Eu, Eu tomo, cara, eu tomo. Você, cara, eu aprendi a tomar cerveja não calórica, assim, baixa caloria. Hoje a gente já encontra esse tipo de cerveja, sabe? Mas eu gosto de tomar, não muito, mas assim, para provar ali, umas MLzinhas ali, eu encaro. Né?
Mas, escuta...
Mas eu sou bem particular, cara, eu gosto de estar com meus amigos, sabe, irmão? Eu gosto de estar, assim, na minha casa, gosto de fazer um churrasquinho legal. Bem família, irmão.
É, então fica difícil ficar longe, né, cara? A gente ouviu falar muito do Barão, que um dos motivos daquela queda histórica de performance do Barão foi o fato dele não ter se adaptado a morar aqui, ele não gostou, não estava feliz. Quanto que a tua felicidade mental, assim, é parte do que você faz ali no, dentro do cage, assim, tipo... Porque eu falo assim, eu tenho um monte de amigo lutador, e eu falo, tem cara que precisa desplugar e sofrer e ficar ali no
a maioria dos caras,
no
cara.
Perrengue, porque se caras. O cara tá em casa, com a família, não sei o quê, o cara mesmo se sabota e não treina do jeito que era pra treinar. Então,
o cara
precisa desse perrengue. Mas tem gente que não rende assim também, né, cara? Tipo, sei lá, você é assim, por exemplo, se tu não tiver feliz com a família perto, não é a mesma coisa?
Não é a mesma coisa pra mim, cara. Eu consigo, porque assim, eu sou muito monstro de cabeça, como eu te falei. Uhum. Sou um cara que, quando eu quero algo, eu sou focado naquilo. Mas, de um certo tempo, eu achei, sabe, cara, porra, eu fiquei de saco cheio. Eu disse, ó, no início, o que eu mais queria quando eu conquistei o cinturão era ter minha família ali no octagon comigo, como todos os lutadores, eu não tive, sabe, irmão? Então eu fiquei de saco cheio, cara, a partir de hoje eu tenho condições, eu vou levar minha mulher, um filho comigo, alguma coisa para me deixar tranquilo, para me deixar em paz, para que eu possa treinar e fazer um camp 100%, sabe? Tá Entendi. Preparado ali no dia da luta. E eu me dou super bem, cara, todas as vezes que a minha mulher e meu filho estão comigo, cara, sabe? Eu sou outro cara, sou 100%, 200% ali preparado para a luta.
Legal. Me fala uma coisa, como que tá agora o treino pro UFC 300? O que que representa pra você estar nesse card histórico? Eu acho que cada... Eu conversei com o Diego Lopes aqui semana passada e eu falei, cara, deve ser um orgulho foda, né? Porque... Ai, desculpa falar a palavra, não, teu filho tá aí. Mas deve ser um baita orgulho, porque você sabe que as lutas ali foram escolhidas a dedo, assim, pelo mais alto escalão do UFC, assim, os caras falam, não, vamos botar essa luta, porque essa luta vai ser boa, e aí você vai pegar o Corey Garbrandt, que é um cara que eu curto pra caramba, mas eu tô torcendo pra você atropelar ele lá e trazer primeira luta da noite, vai abrir o card com o Davis e o Corey Garbrandt, que também...
Primeira luta da noite.
E
cara.
É uma coisa que...
Eu te falar, bicho.
Num evento que nem esse... Pra galera do Brasil que não entende como que funciona a divisão do evento aqui nos Estados Unidos. Porque no Brasil, quando começa o UFC, começa. E vai da primeira até a última luta. Aqui, ele tem blocos. Tem as primeiras lutas que passam na ESPN Nacional. Aí tem as outras lutas que o card preliminar que passa na ESPN Plus. Aí a última luta da ESPN Plus é a luta que vai chamar a galera pra comprar o pay-per-view. Nesse evento, como da primeira até a última luta só tem luta top, eu falei, eles colocam o Davidson contra o Corey Garbrandt, que é um cara conhecidíssimo aqui, que já é pra chegar chutando a porta pra baixo e falar, ó, bicho, senta aí que essa é a primeira luta, olha o que que tá chegando aqui na tua tela hoje. E como é que você tá se sentindo fazendo parte desse evento, lutando com o Corey? Fala um pouquinho o que que você acha dessa luta.
Cara, eu vou te falar, eu tô lutando com um cara que é fora da curva, né, irmão? Um cara bem conhecido, tem milhões de seguidores. E certamente vocês vão ver um Figueiredo diferente ali, né? Um cara mais animado, né? Não xingando, mas botando pra torar ali, causando um pouco de raiva ali no Corigawa. Entendeu? Que isso faz parte da luta.
Lógico.
A gente não pode ter um deus da guerra muito frio, entendeu, irmão?
Claro.
Não pode ter um deus da guerra muito opaco.
Não,
muito
não pode
opaco,
perder sua personalidade lá dentro,
Sim,
entendeu?
Eu tenho que chegar ali causando, irmão. Tenho que chegar ali do jeito que eu sou, entendeu? só não vou empurrar no peito dele, mas vai ser uma encarada bem calorosa. É um cara que já troquei algumas palavras com ele no tempo que eu fiz camp lá na Alphamay. Não treinei junto a ele porque ele estava de férias, estava fazendo algo, não sei. Fiz dois camp lá, mas os dois não tive contato com ele quase. Né? Eu lembro uma vez eu tive contato saindo da academia, bem rápido com ele. Uhum. Sei que ele é um cara um pouco maior que eu, né? Mas...
O Faber não é teu empresário?
Forte. Eu vou estar bem forte no dia ali, né, irmão, da luta.
O Faber não é teu empresário? Ou foi teu empresário?
O Faber foi meu empresário. Só que eu não falo inglês, aí tava bem difícil, cara, manter contato com ele. Bem difícil, irmão. Aí, quando eu queria falar com ele, eu falava direto com o Prado, o Pateta, que trabalha com
ele. Sim, sim, sim. Né?
Ah, pô, mas eu tava achando um saco isso, irmão. Eu queria ter contato com ele, eu mesmo, sabe? Uhum. Falar com ele, conversar aí. Ah, pô, quer saber, irmão? Aí eu pedi desculpa e comecei a trabalhar com... Eu tô trabalhando agora com o Alex Dave.
Ah, com o Alex Dave? Puta, eu adoro o Alex, cara.
Gente finíssima demais, irmão. Finíssima
adoro
demais,
o Alex. Cara.
É, rival do meu, do meu primeiro empresário. Né? Ai. Mas é essa briga deles, entendeu?
Né? Tá certo. Quando você largou, decidiu separar do a tua relação profissional com o Valide, você tava bem chateado, você falou uns negócios, o Valide, vocês chegaram a se resolver, vocês conversaram depois disso, não mais?
Nada, irmão, nada. Eu descobri algumas coisas pesadas dele em relação a mim. E eu pedi pra ele seguir a vida dele e eu segui a minha, entendeu, irmão?
Tá certo.
Eu entreguei nas mãos de Deus, irmão. Não quis briga com justiça, não, cara. Deixa pra lá. Deixa só seguir minha vibe, entendeu? Minha carreira aí. Quero lutar até meus 40 anos, tranquilo. A única treta que eu tive mesmo foi com ele, com o Valide, cara. Mas a gente se deu super bem e a gente brincava demais, sabe? Depois da luta, eu saía pra estourar, rasgar dinheiro, que até hoje me arrependo. Mas, enfim, mano. Graças a Deus.
Ai, caraca. Mas não era você, né, cara? Essa que é a parada. Não era você ali, né? A gente conseguia notar que era...
Coloquei a cabeça no lugar e agora é construir minha vida, sabe, irmão? Porque uma hora isso tudo vai acabar e eu quero terminar bem, quero dar uma ótima qualidade de vida pra minha família.
Quando que chega... Em qual momento que você... sentou e muito a galera criticava muito porque você teve primeiro o problema com o corte de peso, depois a gente notou que você, por exemplo, na última luta contra o Moreno no Rio, que você não tava 100% ali, tava te debilitando muito o corte de peso. Quando que você chega e fala assim, puta, pra mim deu, vou ter que subir mesmo e trocar de categoria,
cara? Por incrível que pareça, a minha última luta nas 57 quilos foi a melhor batida de peso da minha vida.
Caraca,
de toda, sério? De toda a minha carreira. Eu bati o peso tranquilaço, irmão, sem sofrer, mas a recuperação de peso eu fiz errado, sabe, irmão? Eu errei muito, eu pequei muito na recuperação de peso. Duas garrafas de um produto que o meu nutricionista fez, que era para me tomar, eu achei ruim demais e acabei não tomando as duas, tomei uma. E passei a manhã toda, cara, ou final de tarde, acho que a manhã toda na praia, tomando açaí, sabe? Aquele açaí calórico mesmo, porque em Belém do Pará a gente costuma falar que é sorvete. Pô, você já pensou três meses ali de camp, sabe, pra luta, sem poder comer algo calórico e... Pô, exagerei, cara, exagerei. Aí no primeiro infight ali com o Breno Moreno, cara, que eu fiz a primeira força com ele, meu irmão, meu corpo cansou de uma tal forma, cara, eu congelei ali na hora, sabe?
Caramba, cara.
Eu voltei pro corner e eu falei, cara, faz massagem que... Tô todo travado, irmão. Tô todo travado. Não sei o que tá acontecendo. Aí fui pro segundo round. Eu acho que foi no terceiro que aconteceu o acidente, cara. Pegou a parte do dedo dele na hora que ele deu o cruzado, pegou. Que fechou meu olho de um lado, cara. Eu fiquei muito tempo. Até hoje, quando eu bato algumas fotos, eu sinto que meu olho é menor desse lado. por conta da fisioterapia. Eu fiquei um tempo na fisioterapia, sabe, para voltar
a
musculatura. A musculatura ficou fraca do olho, sabe?
Uhum.
Você percebe que o meu olho é maior de um lado, desse aqui é normal, desse aqui é um pouco fechado. Que às vezes ele cansa, o músculo cansa e o olho fecha. Então eu tenho que estar fazendo fisioterapia para criar a força de novo.
Caramba, isso constante. Que loucura.
Mas, porra, cara, eu fiz muita coisa errada, mas a batida de peso foi a melhor, irmão. Mas a recuperação foi
mas
foi,
é difícil. Na hora da luta, igual você falou assim, a hora que você chegou pra ele ali, que você já viu, você foi, ih, deu ruim. Você acha, você como lutador, assim, você sabe naquele momento ali, você fala, vai dar ruim, não vou conseguir ganhar, ou você ainda, na tua cabeça, você fala, não, dá pra ganhar? Ou você sabe que não vai ganhar, mas vai tentar?
Tava bem difícil, cara, tava bem difícil. Meu corpo não tava mais respondendo. Aí eu fui pro terceiro round, e o engraçado é que eu tava bem na luta, cara. Eu tava sentindo que eu tava ganhando. Até o terceiro round eu tava ganhando. Até tomar o golpe, eu já tinha tomado um golpe do lado esquerdo, que não tava legal. E quando eu tomei o golpe no olho direito, aí eu, caralho, eu olhei pra ele assim, irmão. E eu falei pro médico, cara, meu olho tá normal? Não estourou no meu olho, cara. Aí o médico não falou nada na hora. Ele só disse assim, ó, quer continuar? Olhou pra mim, quer continuar? Aí eu olhei assim pro Brendo e não via ele direito. Eu falei, cara, se eu voltar, eu vou ser nocauteado.
Caraca, cara.
Aí eu falei, irmão, eu tô preocupado com meu olho, irmão. Não sei, eu senti algo saindo do meu olho. Só que eu não vi que estourou embaixo. E o golpe foi bem, bem profundo, sabe, irmão? Deve ter pego alguma musculatura do olho, alguma coisa assim, sei lá.
Nos exames não apareceu nada?
Como?
Quando você fez os exames depois da luta e tal, não chegou a aparecer nada? Você precisou fazer a fisioterapia, mas o que apareceu nos exames?
Não. A preocupação, a priori, era saber se tinha descolado alguma retina.
Ah, tá.
Mas, graças a Deus, não aconteceu nada disso, né? Desde as quatro lutas, cara, a primeira luta com o Breno Moreno, eu me lesionei bastante nesse olho aqui, né? Que até hoje ele é meio embaçado. Que foram muitos jabs a gente trocando ali, cara. Porque ele ficou
sempre
de olho
guerra,
fechado,
né, cara? Muita guerra, vocês dois lutando, puta, uma loucura.
Aí você imagina, eu já é embaçado esse lado aqui, eu lesionei o principal, que é o que clareia o bagulho todinho na hora. Aí, porra, ferrou, irmão. Eu pedi pra sair ali pra ver o que tinha acontecido no meu olho, irmão. Eu tava bem preocupado também, cara. Quando eu vi que eu tomei o golpe, eu vi espirrar, como cortou embaixo, espirrou sangue.
Uhum.
E a sensação, cara, que eu tive na hora ali era meu olho que tinha tipo, furado, sabe?
Caraca, bicho!
Então, cara, aquela parada, porra, abalou o psicológico, irmão. Eu fiquei ali... Fui pra sala do médico e meu irmão, pelo amor de Deus, eu falei assim mesmo pro cara, pelo amor de Deus, fala que meu olho não estourou, irmão. Aí ele pegou, abriu meu olho, ouviu muito pouquinho assim a luz, assim, cara, mano, que alívio, velho.
Nossa, que
alívio, que
loucura, cara.
Mas que eu fiquei preocupado, eu fiquei, irmão. Eu achei que tinha furado.
Que a hora que estourou ali, você achou que era o olho que explodiu?
Sabe, irmão? Essa sensação
eu
louca,
imagino,
na minha
cara, que doido.
Porque cortou embaixo
filme de terror,
e saiu,
né?
Líquido.
Caraca.
Cortou embaixo e eu vi sair o líquido. Então isso me, porra, me pirei, irmão. Caralho, fiquei cego, que porra.
Caramba.
É louco, irmão.
É, muito louco, né, cara? Luta é foda, né? Luta é muito louco. Aí,
eu me livro.
Aí você...
Eu posso lutar por muitos anos ainda.
É, então. Aí você saiu... Aí fica pra trás o resultado e tá tudo certo, e aí vou subir pros galos. Que...
Eu espero um dia encontrar ele no galo, né, mano? Que um dia ele comentou que vai subir de categoria e eu vou estar lá esperando.
O que você achou dessa última luta dele aí? Você achou que ele tava 100% nessa...
Não, cara. Totalmente fora, bicho. Não sei, cara. Porra, lutador é tanto... Porque assim, cara... O cara trabalha muito também, né, irmão?
Uhum.
Você vê que depois que a gente fez essas lutas aí, ele aumentou os seguidores dele, sabe? Bastante seguidores mesmo. Eu lembro que uma vez, cara, falei pro... Primeira vez que eu fui lutar com ele, eu lembro que ele tinha cento e poucos seguidores, eu acho. Eu já tava com uns 300 e pouco. Aí eu olhei assim, cara, o Breno tem poucos seguidores, cara, mas vambora, vamos lutar e tal. Fiz uma postagem dele. Aí quando eu vi, cara, depois que ele lutou, ele pegou o cinturão, né, que eu explodiu, perdi pra ele. Né? É. Meu irmão, o cara explodiu pra 1 milhão, cara. É. O cara explodiu pra 1 milhão. Caralho, mano, porra. Queria que a galera do Brasil gostasse de mim assim como o mexicano gosta desse cara lá fora, mano. O cara bateu 1 milhão, assim, sabe? Rápido. E até hoje eu ainda tô brigando pra bater ainda meus 0,5 milhão, né?
Não, vai bater, assim, vai bater. Vai chegando. Ai, essa a categoria que você tá agora, eu acho que vai ter mais potencial de estar, assim, pra você do que você tava na categoria de baixo. Isso. Até pelo que o O'Malley tá fazendo e a trajetória que você pode fazer
meia,
lá.
A 61 é, cara. A 61, ela é mais movimentada, sabe? É. Tanto que a 5-7 já quiseram tirar, né?
É, então, era isso que eu ia falar. Você acha que os caras não gostam muito de ver os caras muito pequenininhos lutando? Tem que ser um pouco maior mesmo? Você acha que faz diferença isso?
Eu acho que é isso, né, cara? Só que a gente mostrou pra eles que a gente tem potencial também, né?
Exato.
Lembro ali na época o Henry Cerrudo tirou o cinturão do Demetrius Jones. Aí o Henry se aposentou e eu cheguei e peguei o cinturão. Então, desde então, todas as lutas foram bem calóricas, sabe?
Eles praticamente seguraram aquela divisão lá por causa do Cerrudo, né? Isso. Porque eles iam eliminar tudo,
eles
né?
Eles iam tirar, irmão. Eles iam tirar. Sabe? É.
Cara, muito doido.
O UFC é chicote de dar em doido, irmão.
E qual...
Os caras fazem acontecer a parada.
E quando que você senta e fala, ó, pra mim deu nos mosca, vou subir, vai ser melhor. Qual que foi o preparo? Qual que foi a ideia por trás dessa subida? E aí muita gente, inclusive o Moreno, falou numa entrevista que, ah, ele vai subir, vai ser bom, porque é meio público, né, cara? A gente tá vendo você se ferrando lá pra cortar o peso ou não recuperando direito e tal. É, aí sobe, teoricamente essa parte do peso e da recuperação fica pra trás um pouco, porque você tá uma categoria acima, muito melhor pra você, mas os caras que estão na categoria de cima estão cortando pra de baixo também, né? Como é que fica? A gente viu você com o Rob Fonte, que foi um presente de grego que os caras te deram já na estreia, assim, porque o cara é duríssimo. E você duríssimo, vai lá, né? E ganha do cara por decisão unânime, não deixou nenhuma dúvida. E como é que você se sentiu? Você se sentiu bem, forte? Como é que você sentiu o cara lutando com você muito mais forte do que você estava acostumado? Como é que foi?
Sabe o que eu pude perceber, cara? É que eu tô muito, muito mais hidratado que os caras, entendeu? Foi nítido ali na pesagem eu olhar para ele, pro Robin, e vi que ele tava muito debilitado e que ele não ia recuperar e ficar 100%. Eu vi que eu tava ali, cara, disse, pronto, essa categoria aqui é a minha, irmão.
É ali que faz a diferença para você, né?
Eu fui lá embaixo, conquistei o que tinha de conquistar e agora subi. Dá pra, é visível, cara, quando você olha pro O'Malley e você vê ele ali, cara, sabe? Você consegue ver velocidade nele, mas você não consegue, eu não consigo enxergar punch neles, entendeu?
Uhum.
Porque, claro, quando o golpe pega encaixado ali, irmão, não tem não, forte não pra adianta, golpe encaixado, né? Entendeu? Pegou no queixo ali, o cara desce mesmo.
Tipo o que ele fez com o Sterling, né?
Sim, tem locais na nossa cabeça que se a gente pegar ali um toquinho, meu irmão, tudo desanda. Que foi o que aconteceu com o Aldo Mestrelli.
Sim, sim.
Você percebe que a mão do... Não é porque o cara tem a mão pesada, mas sim porque ele colocou muito certo. Pegou ali na parte da... Eu costumo falar fonte, entendeu? Pegou ali no lado e tudo desandou pro Aldo Mestrelli. Tá entendendo? Mas eu não consigo enxergar punch nele, não. Mas o cara que tá subindo, tá hidratado, pode ter certeza que o cara vem com muito mais punch. Você vê que o Henry Cerrudo, quando subiu de categoria, que ele tava no ápice ali, 100% dele, ele chegou chegando, cara. Chegou chegando, nocauteou os caras de nome. Na época, pô, Dominique Cruz era...
Pô, exatamente.
Entendeu? Muito forte.
Exatamente. você vai trazer um vigor que os caras não têm, né? Que os caras estão cortando peso. E você sentiu isso na tua categoria de baixo, né? Tipo, você poderia ter rendido muito mais se você não estivesse cortando esse peso todo, né?
Muito mais, cara. Muito mais. Até a tua... Até a dieta, cara. Eu fico até... Me olho no espelho e falo assim, caraca, mano. Tô me sentindo gordo, cara. Que isso, sabe?
Você não tá acostumado, né? Uhum.
Só que eu não tô acostumado. Eu tava acostumado a me ver, sabe? Secão já, sim, meu irmão. Só o pau da rabiola. entendeu? Só a carcaça. E hoje eu me olho, cara. Que isso, cara. Mais gordurinha ainda, irmão. Só que aí depois eu caio na real. Cara, eu tô numa categoria acima. Então eu não posso estar muito leve.
Legal, entendeu? Cara. Muito legal. Você, quando você subiu nos galas, você falou que o Sean O'Malley tinha alguma coisa para se preocupar agora que você tava lá e tal. Aonde que você acha que essa luta com o Garbrandt coloca você na divisão? E como que você viu essa luta do O'Malley com o Marlon Vera ali? Você acha que o Marlon Vera era tudo isso mesmo? A galera ficou falando que ele não merecia essa luta, mas que... Era mais fácil para o UFC vender do que vender uma luta com o Merab agora, né? Era vender com ele.
Cara, uma luta com o Merab, eu queria ver, cara. Eu acho que o cara lutar com o O'Malley seria o Merab. Porque o Merab tá muito tempo esperando com aquela questão de era um amigo dele, né? O Aldo Mistel era amigo do cara, não lutavam por ele por isso. Então o cara da vez era ele, o Merab, sabe? E deram pro Tito Vera, né? Mas foi até bom, né, cara? Porque o Vera tava com uma vitória em cima do O'Malley, o Sugar tava...
Ele sempre ia ficar falando daquilo lá, né? Te ganhei, te ganhei, te ganhei, e não ia encerrar essa história, né?
Agora, porra, tudo foi resolvido e tá na hora do UFC encaminhar o Merab pra essa luta, cara.
E como é que você vê essa luta?
Tá na hora, irmão, tá na hora.
Eu quero sair
campeão do Corigaba agora, que eu tenho certeza que vai me colocar ali na porta para uma disputa de cinturão.
Mesmo.
Aí eu espero lutar com os dois, cara. Com o Merab ou com o vencedor da luta, né?
Com o O'Malley. Você acha que o Merab ganha ou você acha que o O'Malley consegue nocautear ele?
Cara, eu acho... Particularmente, cara, o Merab ali é um baixinho perigoso ali, viu, irmão? Mas a última luta agora, cara, o nome dele é difícil, né, cara?
Qual?
O Sugar.
Ah, Sean O'Malley. O O'Malley, O'Malley.
Sean O'Malley, Sean O'Malley. A última luta agora do Sean O'Malley, o cara deu um show, irmão. Eu achei, porra, cara fora da curva, do jeito. Porra, bom demais, cara. Boxe rápido, variando base, entrando com golpes, sabe? O cara trocava de base e entrava com golpes. Eu achei o cara, porra, foda demais, cara.
Qual que é a melhor tática pra lutar com um cara desse? É grudar e tentar levar pra baixo?
Eu acho
mesmo
que ali porque... a parada ali é... Eu acho que ali, cara, o caminho é trocar porrada com ele e grudar.
É.
Tá entendendo? Porque você viu que quando o O'Malley fez esse jogo, ele cansou. O Tito Vera.
Né? Sim.
Quando o Vera fez o jogo, saiu pra porrada com ele, ele cansou. Por que que ele cansou? Porque ele é um cara que perde muito peso e não recupera ao 100%. Então a jogada pra pegar esse cinturão dele é essa. É enquadrar, tocar porrada com ele, sem medo de ser feliz, que ele vai cansar.
É, e o Merab vai fazer
não tem
bem
jiu-jitsu,
isso, né?
E ele não tem jiu-jitsu.
Não tem jiu-jitsu?
E é um cara do cinturão que não tem jiu-jitsu.
Eu conheço o treinador de jiu-jitsu dele, é o Tanquinho. Você conhece o Tanquinho?
Do Brasil?
É, ele é brasileiro. E ele fala que o jiu-jitsu do cara é bom, é que a gente não viu ainda. Ele até fez uma lutinha de grappling no Fight Pass e ele finalizou um cara lá. Você não lembra disso?
Eu vou te falar, irmão, a gente não aprende jiu-jitsu da noite pro dia,
isso é verdade também. Isso é verdade. Do mesmo jeito, é igual a gente tá falando, né? Tipo, você vai chegar lá e vai querer trocar porrada com o cara que treinou strike a vida inteira? Não é isso?
Quanto tempo o Tanquinho tá treinando ele? Eu acho que deve ter o quê? Um ano por aí.
Não. Acho que uns 8 anos. 6 anos, 8 anos. É bastante tempo. Bastante tempo. Mas mesmo assim.
Tanquinho treina ele.
Tu tem uma vida de grappling, né? É diferente.
Porra, cara, minha vida toda. Minha vida toda. Depois que eu comecei a lutar MMA mesmo, fiquei tão viciado em querer nocautear na mão que eu esqueci do jiu-jitsu.
Todo mundo faz isso.
Aí
né?
Depois que eu fui finalizado pelo. Depois que eu fui finalizado pelo. Pelo pô, bicho, toda hora eu tô falando do Pantoja. Acho que eu tô querendo lutar com o Pantoja.
Ô, falou em Pantoja, anunciaram. Acabaram de anunciar a luta do Pantoja pro UFC Rio contra o Steve Erceg.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Cara, eu acho que foi, assim, muito rápido ao cinturão, garoto, né, irmão?
Mas eu acho que ele tava sem opção, né, cara? Tipo, ó, não dava, o Moreno não dava, o Brandon Royval tá machucado. O Alex Pérez foi a última luta dele, ou penúltima. É, o cara não tem com quem lutar. O cara não tem com quem lutar, ficou numa situação esquisita.
Tinha eu pela revanche, né, irmão?
Chegaram a te oferecer?
Não me ofereceram nada, eu tô de luta marcada também, né, cara? Mas que se me oferecessem, eu ia correr atrás pra tirar esse peso, irmão.
Se te oferecesse,
dá
ia?
Essa revanche pro Pantoja. Dá essa revanche pra ele. Acho que vale lutar pelo cinturão, vale a pena sofrer de novo pra tirar esse peso.
É. Mas trocava o UFC 300? Trocava, né? Vale cinturão, né, porra?
Eu trocava. Tem... É... Na hora.
Lógico.
Trocava na hora. Entendeu? Depois voltava de novo. Lutar um outro.
O que você achou dessa última luta do Pantoja?
Cara.
Foi o.
Ele lutou com quem mesmo?
Acho que foi o Alex Pérez, não foi isso?
Royval, né?
Foi o Royval ou foi o Pérez?
Foi o Royval. Lutou com o Royval o último agora.
Ah, é verdade, porque o Royval acabou voltando e pegou com. O Royval pegou a luta com o Moreno de última hora, né?
Foi muito fácil, cara. Muito fácil mesmo. Eu acho que tem dois caras que o Pantoja tem que se preocupar na categoria, que são dois russos. Um tá lesionado, que tava fazendo camp até lá com o Henry Cerrudo.
Quem que é?
E o outro, cara, é o... Pô, esses dois, cara...
O Mokaev um é um,
meu
irmão, né?
Meu irmão, Mokaev. Esse é o Mokaev.
Isso.
O Pantoja tem que se preocupar muito com esse cara, que ele tá chegando, entendeu? Tá invicto, cara, é bom.
Mas o Mokaev não agradou muito nessa última luta dele, não. Foi bem...
Não, cara, não. Eu acho que aquele cara não tava 100% também, cara, porque ele é melhor que aquilo. Lutou mal demais na última luta dele.
Não, e você viu aquela... E você viu aquela... Aquela tática dele lá de tentar fazer a queda? Ele se jogava no chão de joelho... E abraçava pra cinturar o cara lá, pra dar baiana no cara, mas ele não entrava. E aí ele ficava de joelho pro cara não poder bater nele. E aí ele fez isso umas 10 vezes durante a luta. Eu falei, cara, como
eu achei até que ele perdeu a luta, cara.
É, não senti. Então,
o que acontece?
Eu não lembro se ele perdeu, não, mas eu não fiquei impressionado.
Ele só não perdeu a luta. Ele só não perdeu a luta porque ele atacou muito em queda ali, cara. Muito em queda, muito em queda. E o outro só tava... andando pra cima dele. Só andando, não tava desferindo golpe. Então ele desferia golpe e entrava na queda. Então ele ganhou por isso, sabe? Se o cara desferisse mais golpe ali, defendesse as quedas, teria ganho ele, com certeza.
Mas não impressionou, longe disso até, né? Longe disso. Essa luta do Pantoja no Rio, como é que você vê? Você acha que o Pantoja vai tá tranquilo pro Pantoja também?
Pantoja é uma luta perigosa. O Pantoja não tem que boxear com esse cara, não, cara.
O cara
Mas
é rápido,
o Pantoja,
né?
É um cara duro, viu, irmão? O Pantoja é um cara duríssimo. Já lutei com ele 5 rounds, se eu não tô enganado.
Vocês lutaram uma vez, vocês lutaram uma vez só, não foi?
Foi, irmão. Mas foi bônus, foi a luta da performance da noite ali, cara. Foi uma luta muito foda mesmo.
Não.
Uma luta ali pra mexer com a torcida, irmão.
Ó, eu vou deixar você ir, que eu sei que você acabou de chegar de treino, que tá cansado e tal. Eu só queria bater um papinho com você antes do...
Eu tô estourado mesmo, cara.
E te usar de cobaia pra fazer essa transmissão ao vivo do podcast. Mas, cara, eu vou estar torcendo demais por você no UFC 300.
Pô, obrigado, irmão.
Vamos chamar a torcida toda e botar no teu lado, que além de merecer muito... Você tem um outro caminho agora pra trilhar e a gente vai ficar torcendo, cara. E, ó,
porra,
sem ficar cantando bola e puxando sardinha, Merab ganhando do O'Malley é uma luta ótima pra você. Porque é um estilo que vai bater bem com o teu estilo, entendeu? Eu acho que a resposta pra quem que vai tirar o Merab de lá tá guardada aqui com a gente. Vamos esperar que vai dar certo.
Nome de Jesus, irmão. O Merab só tem que pegar um cara que saiba jiu-jitsu. Que tenha grap e saiba jiu-jitsu, entendeu? Que aí complica a vida dele.
Exatamente, exatamente. Mãozão, quer mandar um recado pra galera aí?
Ah, só pedir pra galera me seguir mais aí, cara, e me acompanhar na rede social, entendeu? Me acompanhar, que eu vou estar representando muito bem, né, cara? Lutando aí, dando um show pra galera. Claro que eu vou... Não vou ser mais aquele cara fanfarrão de antigamente, mas eu vou estar ali deixando, causando alguma caloria para que a, sabe, fique no ar aquilo ali para os espectadores, para, pô, quero ver essa luta que vai ser muita porrada, irmão.
É isso aí, vamos torcer, cara. Torcer e mandar energia positiva e já vamos começar o UFC 300 com vitória brasileira, se Deus quiser.
Amém.
Mãozão, obrigado, fica com Deus. Aguenta um segundo aí, não desliga, peraí.